Então, eu estive meditando e achei que seria interessante fazermos uma reunião hoje, pequena, breve, mas que chamasse a atenção muito para exatamente o valor da meditação. A meditação como recurso único de que dispõe o ser humano para isolar-se dos conflitos reinantes no mundo. Não basta ler um livro, não basta ouvir uma música, não basta ir ao cinema, ao teatro, por melhor que sejam as peças ou os filmes. É muito importante que saibamos colocar aquilo que está vindo à nossa mente nessa íntima conjunção entre a mente superior do eu e o processo racional comum. Aí nós passamos a ter uma ligação dentro desse exercício maior com este fluxo divino que todas as pessoas têm, que é este núcleo extraordinário que se torna um fluxo de energia ao mesmo tempo, enquanto está encarnado em nós, vivendo em nós, que nos deixará aqui na Terra, entregue à Mãe Natureza, pelo fenômeno chamado morte, que nada mais é do que uma transformação. Transformação dentro de princípios materiais densos para uma fluidificação maior. Assim, nós passamos, de igual modo, a encarar esse fenômeno normal da morte, normalíssimo, da qual nada escapa, nenhuma parte dos reinos da natureza escapa, até mesmo a parte atômica sofre mudanças e transformações de energia, o que não vai se dizer dos outros reinos. As árvores se transformam, os animaizinhos, o ser humano também. Então a morte é, para o espiritualista autêntico, uma devolução dual, uma parte eterna que está nele, que vai à eternidade de sua origem, e uma parte terráquea que é devolvida à Mãe Natureza. Assim nós temos uma mente que é ligada à Mãe Natureza. Ela é muito instintiva e nós tentamos fazer desse instinto uma racionalidade. E temos uma mente que é intuitiva, que é esta que permanece ad eterna, esta que está parte do próprio infinito. Com esta concepção, nós podemos ter uma noção exata do que seja meditar. A palavra meditar já tem um pressuposto, digamos assim, meio iniciático, que é de mediação, um processo mediador entre o lado superior eterno e o lado humano. Repito, ler muitos livros, ler muita coisa, não adianta nada, com referência à parte espiritual. Quando nós já estamos mais adestrados no caminho espiritual, nós abrimos um bom livro, evidentemente, um grande livro, porque senão ele não será interessante, e nossos olhos caem em determinadas formações gramaticais que geram períodos e nós nos prendemos àquele ponto e tantas vezes até marcamos um lado com lápis, outros marcam a tinta mesmo, cada um de seu jeito, porque aquele ponto gritou em nós de uma forma diferente. Alguma coisa de mais forte em todo texto, enorme texto, às vezes de um livro lido, um ponto ou dois ou três, às vezes mais, mas quase sempre é um ponto que foi observado não pela forma racional, instintiva nossa, mas a intuição descobriu naquilo que o autor estava dizendo uma conexão com a intimidade espiritual dele. Ele, sem querer, fez uma transferência do texto material, do que estava escrito em letras de forma gráfica, para o íntimo, e desdobrou. Pelo entusiasmo, às vezes, ele foi longe. Por exemplo, nós abrimos um livro e vamos ver o Evangelho, ou mesmo o Velho Testamento, ou o Novo também, a Torá, como eles dizem, não importa. É uma massa enorme de palavras, mas pouquíssimas coisas vão gritar lá dentro de nós como sendo reais, sendo lógicas para nós. Assim, Bhagavad Gita, a mesma coisa. Todos os livros orientais são cheios de minúcias, mas nosso eu não vê como nosso raciocínio comum observa. Ele vê de outra maneira. Observamos um jardim cheio de flores, em termos instintivos. A nossa vista corre no jardim. Inesperadamente, nossos olhos se prendem, porque nossa atenção dirige nosso olhar para uma pequenina flor que quase não é vista por ninguém. Mas por um mistério qualquer, aquela pequenina flor trouxe uma mensagem para nós. Há uma linguagem cifrada nas coisas. Deitamos em nosso leito, olhamos uma parede que já fora pintada há muito tempo e que deixou algumas marcas misteriosas, alguns traços, uns pontos a mais ou a menos, uns riscos. E nós nos perdemos naqueles pontos únicos, três ou quatro, dentro de uma parede enorme, porque ali há uma insinuação. O nosso eu está lendo naquele mofo, naquela marca da pintura que ressecou, uma linguagem qualquer, como há o próprio teste Charcot, que é descobrir nas coisas alguma coisa interna. Leonardo fazia isso com seus discípulos, antecedendo muito de Charcot. Ele mandava que os discípulos contemplassem um muro cheio de limo, um muro velho, e contemplassem-no com papel e carvão entre os dedos, para ver o que cada um descobria nos desenhos que a natureza fizera através do rio. Ora, a natureza não fez nenhum desenho. A contemplação desenhou sobre o esquema da natureza. Em nossa vida, nós somos também assim. Nós vamos existindo, gerando várias manifestações de interesses pessoais ou não, de afetos, de não, às vezes até de ódio, e temos uma infinidade de formulações em nossa existência toda. E quanto mais longo, mais formulações nós temos. Mas por que só determinados fatos, às vezes pequeninos, é que nos marcam tanto? Lembra? Você se lembra daquela estrela que nós vimos naquela noite? Naquela noite, sim, tão linda. Ah, é claro, eu me lembro. Você se lembra daquele vulto estranho, misterioso, E quando nós íamos por uma estrada, 30 anos passados, tirou um chapéu de palha, nos cumprimentou, deu um sorriso e nós vimos seus olhos claros, cheios de infinito. Você se lembra? E, no entanto, nós já vimos milhares de pessoas, já cruzamos com milhares de pessoas, mas ficará às vezes um peregrino numa estrada que falará mais ao nosso íntimo, porque o olhar profundo nosso, interno nosso, de uma visão nossa, marca coisas que são eternas já para nós, que lembram, que têm lembranças. E quando a lembrança é mais profunda, Platão chama de reminiscência. Já não é daqui. É alguma coisa de mais distante.
Fez com que nós víssemos no agora
uma parte que nós já sentíramos com amor, com esperança, com alguma coisa mais linda. Por isso a meditação é tão importante. Imagine vocês que eu trouxe esse livro aqui, que a minha querida Miti marcou, e disse: escolhe uns trechos para meditar hoje. Mas eu aconselho que vocês levem, meditem em casa, ou, quem sabe, no dia 15, quando não tivermos a reunião. Porque eu já fiz uma meditação com vocês. As minhas palavras entrecortadas, marcantes em determinados pontos, com o exato propósito meu de fazê-lo assim, fez com que a outra mente de vocês não observassem só a minha boca, com sopro comprimindo o ar e as moléculas do espaço mediante palavras, fez com que vocês prestassem atenção a imagens, não só essas do ancião que passa e tira o chapéu de palha da estrela, mas dentro da cabecinha de vocês, quanta coisa de repente surgiu, é mesmo. Há pontos marcantes em mim que são muito mais marcantes do que tanta coisa que eu julguei tão importante em minha vida. E às vezes são coisas pequeninas, são miçangas, como aquela célebre figura indiana de uma lenda em que um colar dela de safiras e de esmeraldas se desfaz, corre ao chão e o indivíduo hindu que meditava perto dela observa o gesto nervoso da bela criatura procurando as contas do colar e nota que ela sofregamente cata conta por conta, e ele fica olhando, atento, muito atento. Ela, meio sem graça, pergunta: senhor, por que a sua atenção tão grande? E o senhor nem ao menos me ajuda a descobrir as contas. Onde estão? Meu colar vai ficar em pedaços para sempre, porque faltarão pedaços perdidos que eu deixarei, quem sabe, até a seus pés. E ele disse: não, você está enganada. Quando você procurava as contas de seu colar, eu me encantei com uma formiguinha que carregava uma folha verde. Achei que ela era mais paciente que você e que levava o alimento talvez para a família do formigueiro. Alguém estava esperando pela formiga em algum lugar. A moça, daí em diante, aprendeu que existia alguma coisa mais que o luxo, que a aparência, que a beleza de seu colar, porque havia uma contemplação. A contemplação é maior que a riqueza. De que vale termos uma joia se nós não a contemplamos? Pobres, avarentos, de uma ignorância cruel, que guardam em seus cofres tesouros fechados, mas nem sabem a forma dos tesouros mais. Apenas dizem, possuo. Mas esse possuir é do pequeno ser que nós somos na personalidade. Na parte maior, contemplativa, nós não possuímos, nós nos integramos. Que é uma grande diferença. É a mesma diferença que há entre paixão e amor. A paixão é uma posse, o amor é uma integração. A paixão morre, o amor revive eternidades, porque uma parte se integra em outra, numa mesma luz, para que, por dois, a luz seja mais intensa e forte. Assim, de meditação em meditação, eu fecho meu livro, Palavras para Teu Silêncio, e fico no meu silêncio contemplativo, olhando vocês que eu encontrei na estrada de minha vida. Cada um de vocês, cada uma de vocês também, me encontrou. Que eu possa ser um motivo pequenino, insignificante, na vida também de vocês. Como um amigo que a gente tem. Como alguém que nos falou alguma coisa num dia em que precisávamos. Como alguém que sondou o nosso interior sem dominar-nos, que disse o que era necessário sem impor. Alguém que retransmitiu uma estrela, porque um dia colheu uma estrela das mãos do grande Senhor. Essa estrela da minha meditação que eu ofereço a vocês. Com essa estrela e essa meditação que fizemos todos nós juntinhos, e eu não vou dizer mais nada nesta casa, senão suplicar às grandes luzes, aos grandes mestres e ao mestre íntimo de cada um de vocês que acompanhe vocês, que possa inspirar cada um de vocês mediante a intuição, para que os passos de vocês estejam sempre num caminho perfeito de felicidade, que não haja pressa no encontrar o bem, porque o bem chegará a nós, porque ele é parte do amor, que é o nome de Deus. Não procure ansiosamente nada. Nem pensem que vão perder, porque tudo está segundo uma vontade maior. Curvem-se humildemente, como eu faço agora, diante de ti, ó Jeová, ó Alá, ó Deus, ó Tupã. Que nome tens? Eu me curvo diante de ti. Seja feita a tua vontade em minha vida, porque tu és o Criador, o Onisciente e Onipotente, e eu sou aquele que tu criaste, e sei que por tua criação reservarás para mim, como para todos os meus irmãos, o que há de mais belo e melhor. Embora aparentemente, em determinado momento crucial, Pareça que esse bem não surge, mas às vezes tu, ó Tupã, ó Deus, ó Jeová, ó Alá, tu fazes da sombra a luz, da mentira a verdade e do erro o acerto. E é por isso que em ti confiamos nesta noite e para sempre confiaremos. Amém.